Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Podcasts Band News FM. Pretoteca.
Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui reunidos mais uma vez para a gente dar início a mais um dia, né, de Pretoteca, onde a gente conversa um pouquinho sobre nós e com outros iguais a nós. E sempre comigo a minha parceira Milena Teixeira, tudo bem?
Oi, gente, tudo bem? Mais uma sexta-feira aqui de Pretoteca para vocês. Muito obrigada mais uma vez para quem gostou e voltou. Obrigada pela audiência.
É isso.
Estamos
e
aí.
A gente sempre brinca aqui, né, o nosso lado meio brincalhão bairrista, que eu sou carioca, Milena é baiana, e a gente entre nós sempre brinca que são os lugares, né, ex-capitais do Brasil que continuam ditando moda, continuam produzindo o que esse Brasil tem de melhor, né, não, Milena?
Pois é, com certeza, a gente sempre fala do Rio e da Bahia, né, porque é isso, é Bahia, estamos em São Paulo, mas a gente sempre fala aí do nosso estado para fortalecer, e por isso que a gente, inclusive, né, É porque tem mais talento lá nesses lugares mesmo, gente. Brincadeira. Hoje a gente vai trazer
vamos
uma...
Vamos dizer que sim, vamos deixar aqui que sim.
É. O próximo voo já tá pronto pra embarcar e vem me encontrar. Ela é minha conterrânea, né, de Salvador, e ela é tão jovem, gente, soltem. Ela nasceu em 2001, pra gente ter uma ideia, que eu acho que é o ano que Gustavo, que tá aqui, opera. Você nasceu em que ano, Gustavo? Gustavo nasceu em 2000. Nasceu, então ela tem 21 anos, ou seja, 21 anos aí nas costas, né, que faz contas aí os cálculos. Ela é muito novinha, nossa entrevistada hoje, mas muito talentosa.
Muito, absurdamente talentosa, conterrânea de Milena, né, a gente traz aqui então para vocês conhecerem quem não conhece, quem já conhece, apreciar ainda mais o trabalho dessa menina que tem um dos mais... talentos mais incríveis da nova geração, uma voz poderosa, um negócio absurdo, e vocês vão conhecer ela aqui agora. Vem pra cá, a baiana conterrânea de Milena, Meli, como ela bem deixa lá no Instagram, Lesse Meli. Tá tudo certinho, né? Meli, boa tarde, boa noite, bom dia, pra que, dependendo de quem tá ouvindo. Bem-vinda.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem tiver. Gente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E é isso.
A gente está muito feliz de receber você. Agora, curiosidade, de onde vem Meli e qual que é o seu nome de batismo, se você quiser falar sobre isso, né?
Meli é o meu nome de batismo.
Olha só,
é
já
lindo.
Nasceu com o nome de artista.
Nossa, o nome da
Nossa,
minha...
Lindo. Uma invenção desnecessária esse nome, porque Meli, ninguém aqui na Bahia vai saber pronunciar.
É, velho.
Quando a gente fala, o que se fala aqui na Bahia?
É Meli, né?
Todas as vogais a gente pronuncia bem pronunciado. Meli.
Com gosto, Meli, gosto.
Meu segundo nome é Louise, eu me chamo de Louise. Então, o pior nome possível para aceitar na Bahia.
Mas é nome de artista, Meli, já, né? Meli é um nome de artista.
É, já nasceu com nome de artista.
O nome
marcante.
O nome da minha irmã é Mila.
É tipo.
É. Mila. Já Mila é nome de artista.
Tem uma música de netinho.
E o meu nome é Milene Udete, gostou? O de Cíntia também eu vou falar aqui, porque ela não vai falar. Cíntia de Paula. Cíntia Regina.
Regina não é Regina, mas o de Paula é verdade, entendeu? Tem que se ter um nome composto entre nós. Então, as três aqui temos, já fechou a trinca. Agora, é incrível, né? O nome de artista mesmo, porque você vê, né? Um nome forte, Meli. Lineker, que já é um nome de batismo, que já é marcante, né, como nome de artista, a própria Lued, né, Lued Luna, é nome dela também de batismo, então você tá se juntando às gigantes aí, né. Melissa, só tem 21 anos, com essa voz poderosa. Já se juntou, sim, porque tem muita coisa já pra gente contar, por mais que ela só tenha 21 anos, Você já tem um EP gravado, você já se apresentou no Afropunk, inclusive com o Ed falando que gostaria que você compusesse música para ela. Conta um pouquinho assim da sua trajetória bombástica, né?
Velho, eu comecei a entender que isso aqui está se profissionalizando aos poucos. Tem pouco tempo, na verdade. Música nunca foi a minha ambição primeira de vida, porque eu sou uma pessoa que tem diversos problemas com expectativa e tudo mais. Eu nunca quis depender somente disso aqui. Eu faço música porque eu gosto realmente. Eu cresci nesse meio, meu pai também era artista. É, a gente tinha um estúdio na parte de trás de casa, então tudo que eu podia... Ali era o meu playground. Usava todos os instrumentos possíveis e impossíveis, tocando todos muito mal, mas era a intenção. E aí ele viu que ele tinha esse gosto para música e me introduziu em aulas de piano. Eu me desinteressei do piano porque eu sempre fui rebelde, peguei um violão, minha avó me deu um violão. Meu primeiro violão, que inclusive é aquele que tá ali atrás, eu tatuei aqui no braço também.
Ah, enfim,
a música surgiu daí, eu não tô conseguindo acompanhar o que tá acontecendo, sabe? Como que tá se alastrando, eu não consigo acreditar. Mas é muito massa, velho, eu fico feliz que eu esteja chegando em alguns lugares, acessando algumas pessoas, conhecendo espaços. É muito massa isso que a música proporciona.
E só tá começando, viu? Que tem muito mais aí, eu já tô vendo, viu? A gente aqui, todo mundo que passa pelo Perototeca faz sucesso, né, Cíntia?
Somos as madrinhas.
É, querida, tô
chegando. Ai, meu Deus.
Depois daqui, a cabeça é tudo. Vai ser, você vai ver. Pererê, caixinha de fósforo. Agora,
deixa eu... Essa camisa aí é do Vitória?
É.
Ó, Vitória vai meu até time. Voltar pra Série A depois disso.
Vai,
vai. Por aqui, Vitória até vai subir.
É.
Vai. Hoje eu recebi os três. Bora na Vitória, bora Vitória minha porra, na rua, porque eu tava no shopping. E comprar o celular, né? Já que o meu foi perdido.
Já que aí, o dono levou o seu, né?
Foi, o dono levou meu celular.
Querida, deixa eu te falar uma coisa. A gente até já falou um pouco aqui, né, que você tem participado aí de festivais importantes, o Afropunk, teve o Sangue Novo no último final de semana e teve amigas minhas que foram pro site e falaram assim, cara, que eu falei que eu ia te entrevistar, que falaram, cara, ela é um sucesso. Como é que tem sido, assim, pra você, essa participação nesses festivais? Você acha que você tem projetado aí seu trabalho? Como é que tá sendo?
Eu comecei a lançar músicas, um trabalho mais consolidado assim, tem pouco tempo, né? A pandemia foi o espaço que eu tive para poder focar em alguma coisa. Eu comecei a fazer minha faculdade EAD e aí eu tive mais tempo para investir em música. E aprendi a produzir, aprendi a mexer nas coisas, comecei a trocar, na verdade, ideia com outro produtor daqui de Salvador. Remotamente. A gente produziu Azul, lançou e pós-pandemia, Azul, no caso, a música, começou a tomar uma proporção que eu não imaginava que fosse tomar, já que é um dos meus primeiros trabalhos. E esse EP me abriu diversas portas, assim, para tocar no Afropunk, eu fui convidada para fazer a participação. Na verdade, eu fiz uma música só lá. Apresentei uma música no festival, mas foi incrível. Foi o começo do contato assim, com o público. Eu nunca tinha feito nenhuma apresentação, sabe, grande assim, na minha vida inteira. E a primeira vez que eu subi no palco para cantar uma música autoral minha, já tinha tipo 100 pessoas na parte da frente cantando a minha música, a galera toda assim, cantando Azul, cantando o refrão de Azul. Eu fiquei assustadíssima. Mas assustadíssima pro lado bom. Desde então, eu tô tentando ultrapassar os espaços, assim, acessar lugares. E os festivais estão chegando a mim, eu tô correndo atrás também, eu sou artista independente, então a maioria das coisas que estão rolando, eu tô na onda para fazer acontecer, mas é muito massa isso.
Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, essa faculdade à distância que você faz é de quê? Você tá fazendo ainda?
Agora eu curso ela presencialmente. Eu curso direito na UFBA.
Rapaz, velho! A mulher é brocação! É isso mesmo, velho!
É brava, velho!
Essa,
como
é que consegue dar conta, menina?
Não consigo. Inclusive, eu tenho aula daqui a pouco. Eu tô aqui já pronta pra botar a roupa, só botar a calça. Tô tomando meu café pra poder me sustentar. E aí eu vou pra faculdade estudar e volto pra casa pra estudar.
É porque
mais
direito, a carga de leitura é altíssima. E na UFBA é uma.
Muito.
Que eles fazem as coisas achando assim.
Que tá de lei, então.
É. É. Massa.
Sensacional. Foi um curso que eu consegui me encontrar também.
Você gosta de direito?
Você gosta bastante, né?
Gosto de direito.
Que massa. Vamos falar já um pouquinho mais sobre isso, né? Agora, ainda sobre o seu lado musical. Você tem 21 anos, né? E as suas letras são muito intimistas, falam sobre relacionamento, sobre aquela coisa do chega mais perto pra tu ver, né? Tipo, arrepia o cabelinho. Letras. E assim, são vivências suas, porque, menina, eu com 20 anos não tava pegando ninguém. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua inspiração pra fazer as músicas.
Às vezes eu nem pego ninguém, eu só cenas e projeto sentimentos. Eu sou canceriana, né? Então, a música, pra mim, sempre foi uma válvula de escape. Eu sou canceriana, mas o meu ascendente é capricórnio. Então, eu tenho tendência a guardar tudo. Eu não gosto de conversar sobre os meus sentimentos e coisas a mais que eu resolvo na terapia agora. Graças a Jajá. Mas, na maioria das vezes, a minha terapia era compor. Então, quando eu passava por alguma situação que me levava a algum estresse emocional... era tudo composto em música. Ainda é, na verdade, né? Ah, eu tô muito triste que eu perdi a maioria das minhas músicas compostas, porque tava no meu celular, tinham 600 gravações lá. Não sei quantos milhões de melodias e músicas que eu tinha feito, só que eu não tinha passado ainda pra nuvem. Ah, e agora vai ter que tirar o cabeção pra lembrar de tudo. Mas a música pra mim começa muito pessoal mesmo.
Que massa. Uhum. Ô, Meli, eu já ia falar Meli, porque eu sou baiana, e baiano fala com as coisas...
Menina, eu também, quando eu te conheci, quando me apresentaram o seu trabalho, me apresentaram como Meli. E aí, eu fiquei na cabeça Meli.
Bora! E eu boto o nome, eu boto o acento lá, velho, pelo amor de Deus.
Pois é, eu fui no seu Instagram e eu falei, Meli, aí fico no exercício aqui, ó, de virar o cérebro toda hora pra falar Meli. Milena tá comigo também.
É, Meli. Vem cá, você é inspirada aí por diferentes ritmos, né? Trap, e você já mostrou, inclusive, que tem um trabalho bem versátil nesse EP no Azul. Como é que sua identidade musical vem sendo construída?
Quando eu decidi lançar esse EP, na verdade, quando eu decidi lançar o EP, não, quando eu decidi lançar música mesmo com mais frequência, lançar músicas com mais frequência, eu senti a necessidade de trazer uma identidade nisso, não fazer algo por ser vazio. Eu nunca gosto de fazer algo por ser vazio. Eu não queria fazer a mesma coisa que todo mundo faz, tipo, seguir uma caixinha, uma fórmula pronta que tá fazendo sucesso. Eu sempre gostei muito do R&B, do Rhythm Blues. É um gênero que embalou a minha vida, assim, em diversos sentidos. E Winehouse é uma das artistas que eu mais ouço, que eu mais ouvia, que eu cresci ouvindo, que me fez me interessar por música. Minha tia me apresentou ela por um DVD, e aí, a partir daí, eu comecei a gostar muito desse gênero norte-americano e conseguia reparar, tipo, semelhanças na música brasileira. Nesse nicho, tem muito da música brasileira que é do black music, que é do R&B, que é do soul, só que foi colocado na caixinha da MPB e a gente não deu a projeção correta para esse gênero. E estudando isso, eu queria relacionar a Bahia ao que eu cresci ouvindo, ao que eu sempre curti dançar e experienciar. E eu fiz essa junção do R&B com os gêneros mais influentes da Bahia. E ficou isso.
Essa mistura agora... de talento aí, né, gente? O suco de talento.
Pois é, agora trazendo essa mistura toda, né? Essa mistura de negritude, que, né, a Bahia tá na veia da Bahia, tá na sua veia, tá na nossa veia, mostra que a sua música traz muito isso à tona, né? Traz a negritude sem necessariamente tocar em pontos, né? Verbalizar, eu digo, questões raciais, né? Embora isso presente a partir do momento que você escolhe trabalhar com esses gêneros musicais, né?
Só uma aspa aqui que eu vou fazer. Que eu vou fazer um adendo, que é tão negra a Bahia que até, né, um candidato branco dito que é negro.
É.
De tão negro.
Meme, né? Rapaz, você não tá desde esse me falou que era pardo, olha pra cadeira assim. Todo buzeado, velho. Ninguém na Bahia, como é que ele esperava, velho? Que a gente na Bahia fosse comer
tá
esse
meme. Tá feio o negócio, né?
Tava muito feio, velho. Botava a comparação dele assim, o bronzeamento artificial... Enfim, gente, eu não costumo falar muito sobre questões raciais porque a minha vida é racializada, né? Tipo, tudo que eu faço envolve raça de alguma forma. Então, eu não abordo diretamente, mas intrinsecamente as músicas tratam disso. E pessoas iguais a mim ou que são iguais a gente se identificam muito fácil porque realmente só a gente sente, só a gente sabe. Mas eu trato muito mais da questão inteligível, assim, das coisas metafóricas e sentimentais do que da realidade. Que a música, pra mim, é o escape da realidade, né? Então, eu não costumo trazer tanto, assim. Mas bem...
É, não quer dizer que você não se importe com isso, né? Porque a questão racial sempre foi uma sua casa, na sua família, sempre
não,
foi colocada
claro,
ali na
importo,
mesa, né?
Claro que eu me importo. Eu curso direito pra ser uma advogada preta. Chegar lá, eu falo toda e ninguém entender nada, ter o meu dinheiro, entrar nas minhas lojas, não ser confundida mais com atendentes. Porque parece que a gente tem esse estereótipo de que a gente não vai conseguir nada, que só porque a gente não tem uma renda legal, porque a gente não vem de uma família rica, porque a gente não tem um pai branco, uma mãe branca para colocar a gente em algum lugar, né? Que a gente não vai conseguir nada. Mas eu tento... burlar essa regra. Sim.
Estamos aqui para isso, né? A gente tá para burlar,
né?
Tudo e ninguém entender nada. Agora, Meli, deixa eu perguntar uma coisa para você. A Cintia até falou, né? Que tem um pessoal importante que gosta de você. Lued, né, gente? Imagina o Lued me elogiar, gostar de mim, já tava, ó.
Que a gente saber que você existe, né?
É.
Ela sabe que eu existo, velho. Eu não entendo isso. Eu não consigo entender.
Você pensa em gravar com alguns nomes? Você tem alguns planos, projetos? Como é que tá isso?
Penso sim. Eu, inclusive, compus uma música. E nessa onda de Lued saber quem eu sou, eu acabei trocando contato com ela. E
passa pra gente.
Senti a vontade de mandar. Porque eu achei que a gente ia conseguir se conectar nessa. E ela compôs em cima também. A gente tem uma música praticamente juntas. É, desenvolver a ideia dela ainda pra ver se eu lanço. Mas é muito massa, velho. É muito legal ter esse contato com artistas que eu admiro. Que eu ouço diariamente também. Que eu sou fã de tipo, Lued, Lineker, Tássia. É, todo mundo. Até Irã. Conheci Irã, consegui fazer uma música com o Irã, lancei CD com ele. É muito legal poder ter essa troca com artistas estabelecidos e ver que eu tô conseguindo conversar igual.
Uhum. É, e por falar em artista estabelecido, né, a gente pensa em Bahia, pensa em Ilê, pensa em Olodum, pensa em Gil, pensa em Caetano, né, claro, agora pensa em coisas novas, como você falou, Lued, pensa em você, pensa num monte de artista incrível que tá acontecendo, mas tem sempre uma galera, diria Belchior, né? Você que é meu passado e que não vê, que o novo sempre vem, que diz que não há jovens talentos, que a música não é tão de qualidade como antigamente, que não dão continuidade a um trabalho de Gil, de Caetano. Como é que você enxerga essa percepção, assim? Porque muitas pessoas que falam isso não estão enxergando que tem gente boa e jovem fazendo novos, incríveis e também com referências no que veio.
Eu acho um besterol danado esse tipo de perspectiva. A Bahia fervesce talentos a todo momento. Eu posso falar pelo meu estado, pelo que acontece aqui, pelo que eu vejo acontecer. Eu vejo muitos artistas, pessoas que têm um potencial imenso, diverso, para penetrar diversos nichos e realizar diversas coisas, mas não tem espaço porque não há incentivo, tanto público quanto privado, nesse tipo de música. Mas tem diversos artistas aqui que são incríveis. Suede é incrível, Raquel Reis é incrível, a galera que faz outro tipo de música também, a Tocha é incrível, a Afrocidade, que é uma banda que foca muito também nos ritmos negros e periféricos, é incrível. Tudo tem o seu valor, mas esse valor parece que não é reconhecido. Tem um ciclo aí que se interrompe em algum momento e eu ainda não consegui. Na verdade, eu sei de onde vem, mas é difícil admitir que tem gente que pensa dessa forma. Sendo que aqui é berço, Salvador é berço, né? Enfim, a música se transmuta, eu acho que a gente precisa internalizar isso. A música de antes não vai ser a música de agora. E por mais que a gente tente colocar tudo no mesmo lugar, que é, talvez a música seja mais erudita, talvez a música a música mais antiga, né? Talvez a música tenha tido uma abordagem diferente, as coisas não vão ser sempre iguais, né? Cada jovem fala de uma forma diferente sobre um certo assunto. Eu acho que toda música é válida, todo gênero é válido. Enfim, as coisas...
É isso, música é música, né?
Exatamente. Exatamente.
Música é música. E acaba caindo muitas numa questão que a gente já trouxe aqui algumas vezes, né, Milena? De colocar em certos gêneros musicais como elitizados e outros como cultura... menos cultura, né, simplesmente, a gente ouve muito isso sobre o funk, né, o samba sempre foi marginalizado, e aí o Brasil coloca o jazz num lugar muito elitizado, sendo que a raiz do jazz é preta, né, ela é periférica, enfim, então entra muito nessa discussão, assim, de esquecerem de que música é música, né.
Exatamente, e isso até, a gente sempre faz essa crítica, e até o próprio... ao próprio jornalismo, que tem um papel importante nisso, né? Você vai abrir a Folha, não, a Ilustrada, porque eu acho que a Folha até é mais aberta, mas assim, o próprio Estadão e tal, esse caderno de cultura, cara, nunca vai ter uma matéria, assim, não espera uma matéria falando do Péricles, que todo mundo escuta o Péricles em casa, entendeu? Não conversa com... A gente precisa conversar com... O jornalismo precisa conversar com as pessoas, né? Precisa entender o que o Brasil escuta. E, enfim, o próprio sertanejo também, que brasileiro escuta muito esses outros ritmos aí. Quero te perguntar uma coisa agora, Meli. É que, assim, eu, Cíntia, a gente teve que sair do nosso estado, né? Porque a carreira de jornalismo na Bahia aí é difícil. No Rio também, Cíntia veio pra cá e tal. Enfim, em algum momento você pretende estar em São Paulo ou no Rio de Janeiro, que existe mais esse estímulo à música? Como é que tá isso na sua vida? Por exemplo, eu vi uma entrevista do Baco esses dias dizendo que não queria vir e tal, mas tem gente que vem, tem gente que fica na ponte aérea, né? Porque a tendência é que você precise chegar para os lados de cá. Concorda comigo, Cíntia?
Pois é. Eu acho que, enfim, né? A Bahia consegue se sustentar, mas eu entendo que quando a gente pensa em trabalho, né? Muitas vezes as oportunidades, infelizmente, ainda estão muito concentradas aqui no universo sudestino, né?
Exato.
Me entristece ter que considerar sair da Bahia e de Salvador para poder realizar o meu trabalho, na verdade, né? As coisas relacionadas à arte aqui, todo trabalho relacionado à arte é um labor imenso para se realizar, porque realmente não há incentivo, não há estrutura, não há um olhar das marcas para cá. Eu acho que tudo se polariza muito no Sul e no Sudeste. E tudo que é do Sul e do Sudeste quer ter tudo que é do Norte e do Nordeste. Eu acho que esse desequilíbrio é muito chato, sabe? Ter que considerar sair de sua cidade, ficar longe de seus amigos, de sua família. Se você for uma pessoa que gosta de seus amigos e de sua família, né?
Enfim, são várias questões, assim, que eu penso diariamente. Mas eu já passei muito tempo fora de Salvador. Eu passei 5 anos morando no Rio Grande do Norte. E eu não queria passar tanto tempo mais, assim, longe de minha avó, de meu avô. Mas eu penso em passar temporadas. Conquistar essa cidade aí. Mari... São Paulo é imensa. Toda vez que eu vou a São Paulo, eu me sinto ínfima. Irrisória, assim, no meio das coisas, sabe?
Só mais um, é. Mas é bom, é bom, mas é ruim.
Já considerei, sim. Já considerei, sim. Aí as coisas acontecem mais rápido, mas a gente sabe por quê. Tanto aí quanto no Rio. Eu acho que o Rio também é um bom lugar para se estar e ter conexões.
E o Rio tem praia, né? Outra coisa. Né? Se tiver que escolher, escolhe pro Rio, que lá é... É parecido com a Bahia.
Menos né? Pior, é mais parecido com a Bahia.
Mas eu já vou arriscar um tempo fora de Salvador. Um tempinho. Não muito, o ano todo, não, pelo amor de Deus. Mas, tipo, 3 meses para conhecer São Paulo, 3 meses para conhecer o Rio. Já tive a oportunidade de ir algumas vezes, mas é bom estar mais tempo, né? É, infelizmente, as coisas não vão mudar de uma hora para outra. Não vai ser como se, tipo... vai acontecer de Salvador virar um dos polos da música, da arte, do jornalismo. Não vai acontecer agora, né? Então a gente faz.
É, mas que bom que vivemos em tempos globalizados. Às vezes é ruim, mas às vezes é bom, como disse Dona Lia de Itamaracá aqui pra gente, que ela sempre volta para a ilhazinha dela. Ela pode ir para São Paulo, vai fazer turnê na Europa, mas pelo menos dá para voltar, né? Hoje é mais fácil. Fazer seus shows, fazer seus trabalhos e conseguir voltar. Agora, Melissa, você tem esse EP azul, né, que é muito legal, é muito massa, mostra sua potência vocal de uma forma absurda, mas você já bateu o pé que 2023 vem disco, fulzão, assim, quantas músicas você está preparando?
Eu quero.
Quando vem? Conta pra gente.
Como agora eu sou um artista independente, é muito difícil dar uma certeza de em que momento, tipo, em que mês, em que data isso vai ser lançado. Mas eu tô organizando tudo pra acontecer, sim, e vai acontecer, porque quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, véi, tem que sair, senão eu não me chamo Mary Louise. É, eu quero muito lançar um disco no próximo ano, apesar de que uma galera aí, tipo, estudiosos do mercado da música estejam falando que esse formato de lançamento agora é defasado, né? Mas eu amo a ideia de lançar um trabalho contínuo, coeso, sabe? Coisas que se concordem. Por isso que eu admiro muito o Ed por ter lançado discos. Lineker por ter lançado discos. Tássia Reis por ter lançado discos. Todos esses artistas que eu citei agora. Até Raquel Reis já lançou disco também. O que eu acho muito legal que ela tenha tido um incentivo.
É lindo o disco dela.
Pelo trabalho dela. Sim, o trabalho dela é foda. É, espero que o Suede também lance um disco. Enfim. É, os artistas novos que estão surgindo aqui, que estão surgindo em outros locais também, eu desejo que todo mundo adote esse formato, porque é muito bom para se entender. Pelo menos eu que sou musicista, que sou artista, eu gosto muito de sentar e ouvir um álbum e ouvir a perspectiva de outra pessoa sobre certos assuntos. Eu acho isso muito
gosta,
legal,
né?
E eu queria também, eu queria também poder realizar isso. Enfim, próximo ano em disco. Já tem um tema na minha cabeça, já tem um nome... Já tô produzindo as faixas. E vai sair.
Não dá pra dar um spoiler, não? Falou
dá
do nome, a gente já quer saber.
Não posso. Mas
não, mas a gente vai estar de camarote acompanhando.
Com certeza. Eu te interrompi para falar que Cíntia também é assim, viu? E ela canta bem também. Ela falou, ela vê cada disco, ela escuta cada disco e tem que ser no disco, na vitrola, né, Cíntia? Especialmente para
ela fazer música. Eu quero muito comprar uma vitrola, poder ter os discos, assim, os LPs. Eu sou apaixonada por esse formato assim, mais tátil de música. Eu acho lindão.
É, não, é muito bom e tá super vendendo, né? A própria Lued, a gente tá falando aqui, Lued, Lineker, lançaram discos em vinil. É, eu acho legal essa forma mais rápida das gerações atuais. Vai lá, lança um single. Você mesma, né? Lançou vários singles antes de lançar seu EPzinho. Mas eu gosto de ter um disco inteiro, sabe? Pegar e parar pra
escutar
o disco inteiro. Então, é uma delícia, né? Então, tô ansiosa aí pro seu
filme. Eu acho que é visceral.
É... ver a tua dedicação ali, sei lá, de repente 15 músicas, você já vem de uma vez só, assim,
eu
derretendo os nossos
em
corações.
Eu pensei em 11, porque meu número favorito é 10, só que não podia ser meu número favorito, né? Que ia ser muito encaixadinho, e eu queria que esse disco fosse, assim, 11.
Disruptivo.
É.
Meli, a gente adorou conversar com você, mas Milena, fala aí.
Eu só queria perguntar uma coisa, o povo da faculdade já sabe que você é famosa?
Véi! Uma menina!
Imagina, a menina que não deve ser, favor. Velho.
Que ódio, eu tava lá, eu tinha acabado de fazer o quê, meu Deus? Assistir aula de direito autoral, que eu peguei agora uma disciplina chamada direito autoral e propriedade intelectual. Justamente para ficar 100% de olho aberto nessa onda da música aqui, viu? Que eu não quero saber
de. É, ficar de olho no ECAD, não deixa o ECAD de passar para trás, não.
É, nada. Sim, aí eu tinha acabado de sair dessa aula e entrei no elevador, que agora. A UFBA tem elevador, né?
Na minha época não tinha.
Aí a menina começou a me olhar, assim, ela tava me olhando, eu fiz, vixe Maria, será que eu tô fedendo? Será que tá acontecendo alguma coisa comigo aqui? Aí ela fez, você parece aquela cantora. Aí minha cabeça fez, porra, que merda, já me descobriram aqui, não posso vir mais desarrumada. Aí ela fez, você parece aquela cantora, eu fiz, que cantora? Ela, Melly. Aí eu, sou eu. Ela, gosto muito do seu trabalho, Melly. Eu, muito obrigada.
Nem corrigiu, né?
Eu fui cada vez, porra, eu tenho que trocar esse nome, fazer alguma onda pra descobrirem que não é Melly, é Meli. Entender. É.
Mas foi muito bom o bate-papo aqui, Meli. Muito bom te conhecer, viu?
Ah, bom conhecer vocês também. Muito obrigada pelo convite.
Uau!
A gente espera você de volta com um disco inteiro, né? Formado em direito aí, vá pra sua aula. Mas dá pra dar assim, uma capelinha, assim, só assim, um singudinho, só pro pessoal que tá ouvindo a gente, ouvindo e vendo, né? Isso, o pessoal que tá ouvindo e vendo a gente, que não conhece o trabalho, vai dar play no Spotify. Mas também ouve ela um tiquinho aqui.
Você vê que é artista, né?
Pra vocês.
É. Saltada, perdeu o celular e ficou preocupada com o violão. Pelo menos não levaram.
Porque eu tava com outro violão. Esse aqui eu nunca levo pra lugar nenhum, porque é o meu querido do meu coração, minha avó que me deu. Esse violão tem 12 anos, então ele fica em casa. Só pra tocar e fazer música. Mas o outro que eu uso pra trabalhar, eu tinha até voltando do ensaio, na verdade. É muito mais bonito, é muito mais caro. O violão da Eagle, pelo amor de Deus, de aço, um som brilhante, um negócio lindo. Se ele pegasse meu violão ali, velho. O que eu ia fazer com esse homem, velho? Ia me retar. E aí, é pra cantar um, é?
O que você. Ah. Isso aqui é um trechinhozinho pequenininho aí pra não tomar muito seu tempo.
Tranquilo. Toca Azul, então, que foi aqui. Me levou a diversos lugares, me fez chegar aqui também. Azul, tudo azul, eu e você. Chega mais perto pra tu ver. Pode ser nosso segredo, yeah. Ninguém precisa saber. Chega mais perto de mim, que eu gosto da tua pele encostando na minha. Repis cabelinho, ilumina a rua, me chama de sua. Esquece de mim, me aquece azul.
Tudo aê! Que privilégio, viu?
Tem mais nada pra dizer.
Ó! Oh.
Esquece!
Ai, que massa! Que massa! Que bom esse encontro!
Foi um prazer. Muito sucesso pra você! Tô apaixonada!
Obrigada, querida!
Obrigada, gente! Beijo!
Beijo!
Beijão, até a próxima!
Até!
Saber. Podcasts Band News FM.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.